A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa Fator de Risco de hoje, nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Josemir Lugon, sobre a doença renal crônica. Dr. Josemir, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Dr. Josemir, para quem não conhece, o que é de fato a doença renal crônica?
Humberto, a doença renal crônica é uma enfermidade muito comum que atinge cerca de 2 a 10 milhões de brasileiros e é uma doença que evolui em estágios. Hoje ela é dita que começa no seu estágio 1 e vai até o nível 5, que é a doença mais grave, o chamado estágio final da doença. Quando a doença alcança seu estágio final, as pessoas não conseguem sobreviver sem substituir a função do rim. Eles vão precisar de fazer diálise ou ser submetidos a um transplante renal.
Dr. Josemir, é verdade que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus são duas das principais causas da doença renal crônica?
É verdade absoluta. No mundo inteiro, os grupos de risco para a doença renal crônica são as pessoas portadoras de diabetes e portadoras de hipertensão arterial. Mas existem ainda outros grupos que também estão sob maior risco de desenvolver doença renal crônica. Entre eles, principalmente, os idosos e as pessoas que têm familiares que precisaram de transplante ou de diálise.
Dr. Josemir, a Sociedade Brasileira de Nefrologia realizou no ano passado, né, em 546 unidades de diálise, quer dizer, praticamente 88% do total existente no país, um censo que acabou apontando uma coisa alarmante, que pelo menos 3.500 portadores de doença renal crônica podem ter morrido em 2006, é isso? Por falta de acesso à diálise?
É verdade, porque o que ocorre, deixa eu te explicar, Humberto, nós fazemos um levantamento junto às unidades diárias desde o ano de 2000. Isso permitiu que nós estabelecêssemos um ritmo de crescimento das pessoas em diálise, né? E esse ritmo é da ordem de 9% ao ano. Surpreendentemente, em 2006, o crescimento foi de apenas 4%.
No
a princípio,
né?
Isso poderia parecer até uma boa notícia, na verdade, o número de pessoas com doença renal crônica diminuiu no país. Mas é muito pouco provável que essa seja a explicação correta. Deixa eu te explicar por quê. O número de pessoas em diálise por milhão de habitantes acaba por sendo um indicador de qualidade do sistema de saúde de um país. Então, assim, se você pegar dos países menos desenvolvidos para os mais desenvolvidos, o número de pessoas em diálise por milhão de habitantes só aumenta. Por exemplo, nos Estados Unidos são 1.300, no Japão são 1.600 e no Brasil são apenas 380, menos de 400 por milhão de habitantes. Se você olhar os nossos vizinhos, para a gente comparar com países mais próximos, parecidos com a nossa economia, no Uruguai e no Chile, o número é perto de 800 pessoas por milhão de habitantes. Então é muito pouco provável que nós estejamos numa fase em que os doentes renais crônicos estão diminuindo no Brasil, pelas comparações internacionais. A maior chance é que eles tenham existido em 2006, não tenham tido acesso ao sistema, por falta de vagas em diálise.
Dr. Josemir, eu estava vendo um estudo que apontava o seguinte, que entre 94 e 2004, o número de pacientes mantidos em programas crônicos de diálise teria aumentado de 24 mil para pouco mais de 59 mil, quer dizer, mais do que dobrou, né?
Quer dizer,
mostra bem que o crescimento dessa taxa está mais ou menos isso, entre 8% e 9%, e estava se mantendo durante esse período de 10 anos, né?
Verdade.
Como é que, de repente, houve essa queda? Se a doença tem cura?
A doença tem cura? A doença tem, nesse estágio final, Humberto, as pessoas têm que substituir a função do rim, senão eles falecem. Se as pessoas não têm acesso a vagas em diálise ou a transplante renal, que são as duas opções de tratamento, ele não tem, infelizmente, ele não consegue sobreviver.
Quer dizer, não tem, a doença não é reversível ao ponto da gente dizer, olha, ele saiu da diálise porque ele se recuperou de uma forma tal que não precisa mais. Não existe isso, né?
Não, isso representa, até existem esses casos, mas representa uma exceção, uma exceção mesmo. Um número, do ponto de vista estatístico, um número insignificante consegue sair de diálise por melhora da função do rim.
Inclusive porque nós temos uma lista aí de 32 mil pessoas que aguardam um transplante renal, né?
Exatamente. Mais ou menos, um pouco menos da metade das pessoas que estão em diálise estão inscritas em lista de transplante no Brasil.
Quer dizer, o caso delas é grave e praticamente irreversível, né?
Isso, ela só não... substituindo o órgão. Né?
Quer dizer, elas não teriam como sumir dessa estatística da tratamento.
Não, não teriam como sumir,
né,
dessa estatística. Até porque a saída do programa de diálise, nesse momento, ocorreria ou por óbito ou por transplante. O número de transplantes em 2006 não aumentou. E a taxa de óbito em diálise também não aumentou, comparado com os anos anteriores. De forma que a opção mais provável realmente é que eles não tenham conseguido vaga no sistema, né?
Doutor Josemir, o que mostra também a necessidade que a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem batendo muito na prevenção, né? Para não se chegar a esse ponto, né?
É verdade. A doença renal crônica representa um ônus econômico para todos os países desenvolvidos ou não, né? Nos quais o Brasil está incluído. Então, padece desse mesmo problema. Então, a ótica deve ser investir em fazer o diagnóstico precoce e medicar para retardar a entrada do paciente em diálise ou mesmo impedir que eles cheguem a precisar de diálise, através de um tratamento mais precoce.
Obrigado, doutor Josemir. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, doutor Josemir Lugon, quais são e quanto custam os exames que permitem diagnosticar a doença renal crônica. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.